A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida. E Hélio Alves faz o registro de parte dessa história.
Meus amigos, mais uma vez estamos com o nosso Papo na Varanda no ar aqui pela Rádio Ampere. Hoje com muito carinho, mais uma vez, famílias contando histórias da sua vida neste quadro, nesse programa que eu apresento. Toda sexta-feira às 14 horas e sábado às 12h45 com reprise. O nosso Papo na Varanda de hoje é do número 410. São 410 famílias que nós visitamos aqui no Sudoeste, em alguns Santa Catarina, no Rio Grande, e cada um contou um pouco da sua história para o nosso Papo na Varanda, que fica registrado para sempre a história da vida das pessoas, que cada um de nós escreve a sua história e por isso nós fizemos questão de fazer esse registro. Gravamos numa manhã de terça-feira, 9 de setembro de 2025, na cidade de Pato Branco. Nosso Papo na Varanda tem o apoio do Jornal de Beltrão, que você pode ter em sua casa de terça a sábado, com todas as informações da nossa região. O Jornal de Beltrão, você pode ter ele como fazer assinatura e receber em sua casa, ou acessando o site do Jornal de Beltrão. Não é? E você tem todas as notícias aí. Muito obrigado por esta parceria. E eles divulgam também uma matéria dos nossos entrevistados. E temos o apoio também da Foto Arte, que está em Ampere, na Rua Maringá, não é? Do Alclésio e Anete, que também fazem um presente de uma foto de 20 por 30 para os nossos entrevistados e também para o arquivo do nosso Papo na Varanda. Todos o que a gente fez até hoje, nós temos as fotos arquivadas para um presente aí da Foto Arte. Colecione bons momentos. Se você tem fotos antigas, quer recondicionar, tem fotos no seu celular, manda revelar e guarde, né, para sempre as suas fotos aí. O telefone é 99923-3096. Bom, eu queria fazer um agradecimento muito especial e eu estou em Pato Branco, na casa do motorista Clair Bondanese, que nasceu no dia 20/12/1960, esse jovem aqui à minha direita, 64 anos, casado com a dona Maristela, que está aqui à minha esquerda, né, que nasceu no dia 7/10, também 1960, também 64 anos. E a pedido do meu amigo Diego Catani, filho do seu Ego, né, e também da direção da empresa Catani, porque esse moço que está aqui do meu lado, ele completou 50 anos de trabalho nessa empresa. São para poucos, eu acho que muito poucos, se fizer uma pesquisa, nós vamos encontrar neste Brasil afora aí poucas pessoas que têm um tempo tão longo, 50 anos de trabalho. E depois nós vamos conversar com ele, porque que ele começou na Catani e tal, se ele tem um levantamento de quantos milhões de quilômetros já fez e tudo mais. Então eu queria agradecer muito o Diego, também o Dr. Leandro e também o Gilson, né, os diretores da empresa. Bem, o Clair e a dona Maristela se casaram no dia 16 de outubro de 1982, 45 anos, tiveram 3 filhos, a Michele, MacLeise, é isso, né? MacLeise, perguntei por que o nome MacLeise, disse que é para, né, Maristela e Clair. Então tá bom, misturou. Então tá bom. E o Kelvin, todos moram em Pato Branco. Tem 3 netos, o Igor, a Ana Laura e o Guilherme Augusto. Muito bem. Bom, ele começou na Catani no dia 10/6/1975. Mas isso ele vai contar daqui a pouquinho. Porque primeiro eu começo perguntando pro Clair, onde você nasceu, Clair?
Eu nasci, primeiramente, bom dia, né? Tudo bem, tranquilo. Eu nasci na cidade de Quilombo, em Santa Catarina.
Quilombo, Santa Catarina. Como era o nome dos seus pais?
Meu pai era Avelino Bodanese e a minha mãe é Genovefa Bodanese.
Bodanese. Gringo?
Gringo, tutti buonacente.
Dos pão duro?
Não era tão pão duro, senão nós estaria bem de vida, né?
Muito bem, muito bem. A família era grande, você teve muitos irmãos, Clair?
Sim, eles vieram meia dúzia do Rio Grande e os outros quatro nasceram aqui em Santa Catarina. Nós éramos uma família de 10 pessoas.
10 pessoas, 10 na casa, e você é um dos mais velhos ou mais novo?
10 filhos, eu sou o oitavo. Oitavo dos 10.
Olha só. Então, trabalhavam na roça?
Não, o meu pai, ele praticamente, ele tinha comércio, secos e molhados naquela época.
Tempo do bodegão?
Bodegão, exatamente, eu ia concluir.
Durava isso, as panelas na porta.
Exatamente, ele criava porco e vendia, e daí comprou uma caminhoneta, e ali eu fui trabalhando com ele também, né? Eu, com 10 anos eu já trabalhava com aquela caminhonetinha.
Olha,
dirigindo.
Só. Você chegou para a escola, 10 anos já trabalhava com a caminhoneta, você foi para a escola, estudou?
Na escola muito pouco, Pia. Muito pouco pelo seguinte, eu estudava de manhã e de tarde eu trabalhava, e já ali, ajudando meu pai. Então eu estudei muito pouquinho.
Muito pouco. Então tem a escola do mundo, como diz Gildo de Freitas, né? Bem, onde vocês moravam tinha uma comunidade ou era no centro da cidade lá de Quilombo?
Não, nós morávamos no interior de Quilombo, praticamente uns 30 quilômetros no interior. Uma vila que tinha lá umas 300 e poucas famílias, duas, três serarias. E tinha muita gente naquela época no interior, né? Onde foi o princípio da Catane colocar uma linha de ônibus lá, né? Isso começou assim.
Começou assim. Muito bem. E você conheceu a dona Maristela onde?
Lá nessa vila. Ela foi trabalhar lá de professora. Designada pela prefeitura já, e só que daí eu numa viagem que eu vim, eu já era motorista, estava em São Paulo, né? Quando eu desembarquei lá, eu vi ela linda lá. Eu digo, é essa menina aí que vai ser a minha namorada.
Mas que maravilha! Bom, tem muitos pais que queriam que as filhas casassem com um cobrador de ônibus, hein?
É verdade.
Que não é o teu caso.
É verdade. Cobrador, motorista, sabe? Aquele tempo tinha muita fama, né? Hoje tá meio devagar, né? Mas realmente ajudava muito. Você vestisse o uniforme aqui, as pessoas ficavam olhando, né?
Lembrando que ele tá com o uniforme.
Isso,
né? Da empresa, né? Tá. A carteirinha também.
Meu
crachá.
Meu crachá antigo já, né? Mas eu conheci ela lá, cara. Ela tava trabalhando. E foi um começo de uma vida, cara. Ela tá junto comigo aí há 45 anos.
Exato.
Uma parceria, uma convivência. A gente se dá super bem.
Que bom.
Eu acho que realmente é isso aí que tem que fazer.
E o cobrador motorista era meio namorador. Então você, o teu coração já bateu mais forte por ela. Porque eu conheço alguns que eram bastante namorador.
Eu namorei bastante pessoas antes dela. A partir do momento que eu conheci ela, aí parou. Aí ficou aí.
Muito bem. Casaram em São Lourenço, é isso?
São Lourenço do Oeste, exato.
E quando você casou, já foi morar numa casa sua? Já tinha um rancho?
Não. Vida complicada, né? Casamos, foi morar junto com os meus pais.
Junto com os pais.
E daí logo em seguida a gente já foi para... Saímos de São Lourenço, fomos para Capanema. Daí sim, começou a nossa vida. Eu e ela, uma filha, a Michele, que é a mais velha, né? E começamos a se organizar, a trabalhar. Vamos comprar uma casinha, aluguel, aquela correria toda, né? Não foi fácil a nossa
não foi
vida,
fácil, não foi fácil. Bem, eu vou lá falar com a dona Maristela. A dona Maristela nasceu aonde? Lá mesmo em Quilombo, dona Maristela?
Não, eu nasci em Nova Prata, no Rio Grande do Sul.
Nova Prata.
Chegamos em Santa Catarina, eu tinha 12 anos, quando meu pai veio para Santa Catarina, em São Lourenço.
Por que eles vieram? Eles vieram para São Lourenço, por quê? A senhora sabe?
Eu, assim, no momento, não sei te dizer. Acho eu que foi para tentar uma vida melhor, né? Uma vida melhor, né?
Sim. E o seu pai era o seu... Guilherme e a dona Elza. Isso. Muitos irmãos a senhora teve?
Não, eu tenho quatro irmãos. Quatro irmãos.
Uhum. E a senhora mais é do meio?
Não, eu sou a mais velha. Daí tem um irmão meu que já é falecido. E os outros dois irmãos meus, nós somos em duas mulheres e dois homens. Eu sou a mais velha, o segundo falecido. A terceira mora aqui em Pato Branco e o quarto também mora aqui em Pato Branco. Moramos tudo aqui.
Olha só, claro, a senhora é professora, então, claro, foi para a escola.
Sim, eu cheguei a fazer, naquela época, chamava-se normal, né? Normal de férias.
Exato.
Então, a gente trabalhava 6 meses na escola e 1 mês a gente ficava... na faculdade. Não cheguei a concluir, mas comecei a fazer uma faculdade naquela época.
Começou e daí foi professora.
Foi. É isso. Trabalhei 5 anos na escola de interior, sim, lá onde a gente se conheceu com o Clair.
Muito bem. E os seus pais, eu esqueci de perguntar, trabalhavam na roça, é isso?
Não, meu pai era sapateiro na época.
Sapateiro?
E a minha mãe aprendeu tudo na sapataria e trabalhava com ele. Trabalhava com ele. Infelizmente, a gente perdeu ela muito cedo. Uhum. Ela tinha 44 anos quando ela faleceu.
O que aconteceu?
Deu um câncer fulminante, uhum, né? Na época, e daí...
Exato.
Né? Foi assim, a gente precisava muito dela na época.
Ficaram com o pai.
Ficamos com o pai,
Bom, e daí então a senhora conheceu esse rapaz aqui... Não é namorar? Foi muito tempo de namoro, dona Maristela?
Olha, a princípio foram 40 dias.
Foi muito rápido.
Tempo intensivo, né?
40 dias, ele tava de férias, a gente se conheceu, começou a namorar. Nesses 40 dias, a Catane mandou ele pra Bahia. Então nós ficamos 1 ano namorando por carta na época.
Carta na época não é que nem hoje que tem o zap, né?
Não, hoje a tecnologia tá bem avançada. Na época a gente se mandava carta.
Carta, fazia aquele coraçãozinho.
E foi. Eu esperei ele 1 ano, ele voltou. A gente continuou a namorar, mas dali a pouco a Catane pediu para ele voltar mais 60 dias ele ficou na Catane. Na Bahia. E daí, quando ele voltou, a gente já pensou em casar. E formar uma família, né?
Família, os 3 filhos, a Michele, Macleise e o Kelvin.
Isso.
O que que eles representam? E os netos, o Igor, a Ana Laura, o Guilherme, o que que representam na vida do casal aqui, na sua vida? Principalmente da mãe, porque como ele era motorista da Catane, praticamente a senhora que comandava tudo.
Para mim representou muito. As filhas, você sabe, são muito amigas da mãe, né?
Exatamente.
E o menino nem se compara, porque o carinho é extraordinário, né?
Sim.
Então, a gente se dá super bem, né? Eu ajudei elas a criar os filhos, né? O Igor e até o Guilherme Augusto, na pandemia, ficou comigo. Ana Laura praticamente mora aqui com a gente, né? Mas todos eles, assim, bem estruturados, bem educados, graças a Deus.
Nos dias de hoje, meio complicado, né? Mas graças a Deus, né? Na época em que eles nasceram, era um pouco diferente, era melhor. Mas hoje está um pouco mais difícil, né, professora?
Se fosse hoje, a dificuldade era maior, né? Porque a minha filha fez faculdade na cidade aqui, na Mater Dei. E na época era lotação, né? Então, às vezes, saía um pouco atrasada da faculdade e perdia a lotação. Ela vinha a pé para casa, não tinha problema.
Exatamente.
Hoje, não dá mais. Hoje é você tem que se trancar e eles também criar os filhos deles, né? Debaixo de ficar vendo eles toda hora, né? Porque é bem difícil a educação de hoje, né?
Mas eu só
quero agradecer a Deus, porque a gente criou eles na graça de Deus, né? Fizemos o possível para eles serem filhos autênticos, né?
Exato.
E estamos aqui hoje, né? Eu e o meu velhinho.
E o velhinho ainda viaja, né?
viaja.
A senhora viajou muito com ele?
Fiz algumas viagens, sim.
Fiz. Eu vi um Fusca aí na frente, andaram até de Fusca.
Fomos uma época, pegamos o meu menino, ele devia ter uns 6 anos, né, pai? Então, a gente resolveu fazer uma viagem que os meus parentes são todos eles ainda moram em Nova Prata. E daí, colocamos meu filho no banco de trás, acomodado, saímos daqui 30h, quando foi 7h da manhã, chegamos, né? O Fusca, tava bom. Fazem 30 anos já, meu filho tá com quase 36.
Bem cuidado, Fusquinha. Bem, Clair, então vamos começar a especular um pouco a tua vida dos 50 anos na Catane, que completou dia 10 de junho de agora passado, né? Inclusive, quero citar aqui que Esse programa está indo por ar hoje, dia 20, e nesse sábado, dia 21, que é o nosso encontro da Catane Ampere. E ontem a Catane completou 76 anos, dia 19, né, de setembro de 1949, foi fundada a empresa Catane. Então, 76 anos. Então, Clair, quem indicou você para trabalhar na Catane? Qual foi o primeiro trabalho, então?
Quem me indicou, na realidade, foi meu pai. Eu estudei de manhã cedo, fui para casa, fiz o serviço que tinha que fazer, estava na boca da noite, e meu pai chegou e falou assim, ó, vai começar uma linha de ônibus de Santa Inês a São Lourenço, dá 40 quilômetros, e eles estão precisando de cobrador. Você vai trabalhar lá. Já te indiquei lá. Falei, pô, mas não sei nada, o que é ser cobrador? Não, vai lá e se vire. Cara, no outro dia ele me acordou 6 da manhã, sem café, porque não tinha café, né?
Exato.
6 da manhã, me acordei, fui lá, me apresentei, o cobrador que estava lá, que ele era aqui de Pato Branco, estava fazendo a linha lá, começando, fazia uma semana que estavam fazendo, eu nem sabia que tinha onde. E ele falou, não, você, vamos fazer o teste. Fui para São Lourenço já, ele me ensinando, tirando passagem, troco, eu conheço troco.
E tudo dentro do ônibus, no corredor ali.
Já deu tipo uma viagem de Santa Inês a São Lourenço, você chegava com 90 passageiros, 80, 90 todo dia. Você não vencia, tirava 2, 3 blocos de passagem todos os dias. E eu me saí super bem, né? Porque eu já trabalhava com meu pai, ele tinha uma bodeguinha lá, então tinha que fazer troco, tinha que saber fazer troco naquela época, a gente trabalhava demais ali. E gostei do serviço, e daí fui lá, fiz um teste lá na agência mesmo, que fazia um teste lá com o fiscal, né? Um tal de Gilson Brancalhona, lembro até hoje o nome do supervisor. E fez o teste, passei, ele falou, não, pode continuar. 2 dias o cobrador ficou comigo, já me abandonou e falou, ó, de hoje em diante você tá sozinho, se vira.
Só. Quem era o motorista, tu lembra?
Motorista, meu primeiro motorista era um tal de Elias Guerra, um senhor que ele já era de idade, né? Ele trabalhou mais uns 10, 12 anos e acabou falecendo. E foi meu primeiro motorista.
Primeiro motorista. Você trabalhou muito tempo de cobrador nessa linha?
3 anos e meio. 3 anos, eu tinha 14 anos e meio, né?
Sim.
Então, 15, 16, 17 e meio, 18 anos, eu fiz minha carteira. Uma coisa que eu sempre brinco é com 18 anos e um dia eu peguei de motorista.
Uhum.
Eu fiz a carteira em Chapecó, no mesmo dia eu peguei ela, no outro dia eu já me apresentei e já me passaram.
Então, sendo cobrador, você sempre dava uma olhada, até o motorista facilitava você aprender, você já dirigia, claro, outros veículos, mas ônibus. Tinha que ter um pouquinho mais de experiência, né?
Esse motorista, ele era meio durão, ele não gostava de dar os ar, mas quando ele pegava férias, tinha outros motoristas que iam e os caras deixavam eu dirigir, entendeu? Eu ficava, meu Deus, maravilhado, né? Eu queria dirigir o ônibus, daí eles deixavam eu dirigir, mas lá tinha assim, para dirigir o ônibus você tinha que, primeira coisa, limpar o ônibus, deixar limpar ele caprichadinho, você sabe disso, né?
Eu sei, porque eu fui mecânico, eu sei como é que funciona.
Limpar o ônibus, deixar ele impecável, daí ele falou, não, hoje você vai dirigir uns 40 quilômetros. Não, ele fazia lindo, bem devagar, quando tinha menos passageiros.
Isso que o ego, o pessoal não sabia, né?
Exato.
Homem, velho. Não.
Não dá o ônibus pro cobrador, ele falar.
Muito bem. Muito bem. Então, daí depois, 3 anos e meio de cobrador, motorista, e como é que foi a vida de motorista? Começou que linha?
Motorista foi assim, como eu não tinha carteira pro ônibus, a Catane mandou 16 caminhões, 8 caminhões e 16 motoristas para Foz do Areia, uma barragem, né?
Exato.
Então ali eu fiquei 1 ano lá em Foz do Areia trabalhando com aquele caminhão, venceu, me mandaram para São Paulo. Fiquei mais 1 ano em São Paulo.
Em que lugar era aquela?
Em São Paulo?
Em São Paulo,
São Paulo foi na... A gente concluiu, era a CBPO, sim, era uma empresa, no final da Marginal... Do
não tinha uma barragem também em São Paulo?
Não, Paulo foi feito uma ampliação da Marginal do Tietê, que hoje é a Rodovia dos Trabalhadores.
Exato.
E eles estavam desapropriando o Cumbica para fazer o Cumbica lá, hoje é o aeroporto, né?
Aeroporto.
E eu trabalhei ali 1 ano, cara, puxando um caminhão, puxando peça, puxando peão, puxando marmita pros caras. 1 ano. Ali eu aprendi muito. Eu sempre falo que quem trabalhou em São Paulo, quem dirigiu dentro de São Paulo, não se aperta em lugar nenhum para trabalhar. E depois, mais 1 ano, eu fui para Bahia.
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 Uma barragem, né?
Barragem, essa foi a barragem. Pedra do Cavalo. em 81.
É, lá tem muitas histórias de muitos amigos assim, que já não estão mais, que trabalharam lá, né?
Nossa, lá
até tinha... o Reinaldo foi pra Bahia.
Isso, lá tinha hoje, lá na Bahia, na minha época, tinha 60, 70 motoristas trabalhando lá. Uhum. Caminhão e ônibus.
Tinha um dos catanos que foi pra lá pra gerenciar, né?
Claro, o Zeca. Zeca Catano era o nosso geral lá.
Bom, e depois da Bahia veio pro... aqui.
Aí venceu, voltei, fiz minha carteira para ônibus, aí sim, aí começou a minha história aqui no Sudoeste, fazendo linha, quase todas as linhas da empresa, que tinha muito, você lembra? Catânia imensa. Todas as linhas da Catânia eu fiz, tirava férias, tirava folga, me mandava para tudo que é lugar, eu ia de qualquer maneira. Até fazer todas. Aí chegou o momento de começar a crescer dentro da empresa. Bom, então agora você vai fazer o Foz do Iguaçu, me deram um carro novo, depois mandaram para mim fazer o Curitiba, depois do Curitiba colocaram os pessoal de Beltrão, aí tiraram os de Pato Branco, eu tive que sair, aí passei pro turismo.
Mas tu morou em Capanema, é isso?
Morei em Capanema.
Por que você foi para Capanema?
Porque em 82, quando eu vim da Bahia, eu queria trabalhar com ônibus. Daí o chefe nosso aqui, que era um tal de Dionísio, falou, só tem uma linha lá em Capanema. Quer pegar essa? Eu falei, é essa mesmo. Uhum. Aí falei pra dona Maristela, falei, topa. Ela falou, eu vou onde você for.
Exato.
É? A Catani me deu um furgãozinho, eu fui lá em Santa Catarina, lá em Santa Inês, peguei minha mudança e levei pra Capanema.
E era pouca, né?
Como é que era?
Era pouca mudança.
Era pouca,
né?
Mudança.
Eu e ele.
É. Né? Um fogãozinho, uma cama.
É isso aí, era muito pouca nós, que nós tínhamos.
Muito pouca.
Mas
A nossa mudança foi numa 608, um furgãozinho. Coube tudo lá dentro.
Então, Capanema, o Abramo e todos, alguns já nos deixaram. Você morou muito tempo em Capanema?
Saudade de Capanema, cara. Eu acho que eu fiquei lá. Dois para três anos. Lá eu conheci o Abramo, conheci o Alcides, conheci o Diles, conheci o Toninho, todos aqueles motoristas. Se tem nome, de repente vai ficar alguém fora, né?
Exato.
Mas, cara, a gente tinha uma amizade muito grande lá, cara. Um grupo muito bacana lá em Capanema.
Sim, né? E a senhora sempre cuidando das crianças.
Ah, eu trabalhei muito também, né? Trabalhei. Eles se viravam, né? Porque daí a Michelle já era um pouco maior, ela cuidava deles e eu trabalhava, né? Trabalhei em hotel, trabalhei em empresas, né?
Em Capanema também.
Não, aqui.
Aqui em Pato Branco.
Não, lá em Capanema a gente ficou muito pouco tempo lá. Dois anos e pouco, né? Daí a gente já veio pra cá, pra Pato Branco, né?
É. E a linha que tu fazia de Capanema então, Cleira, era da Capanema aonde?
Capanema Palmas.
Capanema Palmas.
Via Planalto, Pérola, vinha Santo Antônio, Barracão, saía em Marmeleiro. Cara, Marmeleiro. 12 horas.
Na época, uma parte nem tinha asfalto ainda,
Não, corrente, chovia, era corrente, era terrível, cara. Muito difícil aquela região ali, cara. Foi muito sofrido.
Muito sofrido.
Muito, muito sofrido.
E na época também os ônibus eram super, não é que nem hoje, né? Na época tinha até uns bagageiros em cima.
Não, eu não cheguei a pegar o bagageiro em cima, mas os ônibus era motor dianteiro, né, cara? Uns ônibusinho fraco, então.
Mercedes 1111.
É 1111-13. Era adaptado para estrada de chão.
Exato.
Né? Não tinha outra alternativa, era aquele ali.
E era super lotado, né?
Sempre cheio de gente. Sempre. Eu fico assim, ó, às vezes eu paro para pensar, meu, onde é que foi essas pessoas, cara? Sumiram tudo.
Exato.
Sumiram tudo.
Era pessoas de todos os lados. Seus chefes, quem foi, então? Lá em Capanema, né? Aqui em Pato Branco. Fala um pouquinho das chefias.
Minha chefia em Capanema era um Catani. Hoje ele está morando em Curitiba. Irmão, irmão dessa galera toda
de
da Catani.
Né?
Agora fugiu o nome dele.
Sim.
Sérgio Catani. Sérgio Catani era meu chefe lá. E aqui em Pato Branco, aqui tinha o Dionísio Cardoso, tinha o Orlando Catani.
Sim, Orlando veio de Pato Branco pra cá também. Na época. Hoje tá doentado, seu Orlando.
Tá
doentado. Seu Igor já nos deixou também. Verdade. Eu te perguntava antes de nós começar a gravar o programa, se você tem ideia de quantos quilômetros você rodou nesses 50 anos de empresa.
Olha, eu mais ou menos, eu faço uma média aí de 300 quilômetros diário, todas as viagens que eu já fiz, porque eu viajava muito. Então, diariamente eu faço uma média de 300 quilômetros por dia, 50 anos. É. Você hoje fecha 5 milhões e meio de quilômetros, mais ou menos isso.
Sim.
5 milhões e meio. Se você pegar isso ao redor do mundo, 40, 45, 50 mil, eu não sei a totalidade.
A volta ao mundo.
A volta ao mundo. Hoje você vai fazer 150, 170 volta ao mundo. Exato. Em quilometragem.
Nessas viagens, algum episódio que aconteceu, acidente, aconteceu contigo, você viu, né, nesses 50 anos alguma coisa que marcou, Clair?
Cara, sempre marca, né? Eu vi muitos acidentes. Eu peço para Deus me proteger sempre. Exato. Antes de sair de casa, depois de sair, de chegada, eu agradeço. Eu nunca sofri acidente, nunca bati um carro, assim, sabe, coisinhas assim, um esbarrão, alguma coisa assim. Mas acidente, e agora, presenciei muitos acidentes já. O que me marcou mais foi uma vez que eu estava indo para Curitiba, na Serra do São Luís do Purinã, que era uma simples, né, e voltava. Exato. Pela mesma estrada. Um casal com uma criança capotou o carro, o casal morreu e a criança estava no banco traseiro. Ela estava chorando. Eu fui um dos primeiros a chegar e abri a porta e vi a criança, até tiramos para fora. E daí chegou outras pessoas. Desculpa, eu até me emociono. Me ajudaram ali e tal. E daí eu, como eu estava com o ônibus, eu não abri, deixei ele uns 20, 30 metros para trás. Exato. Corri lá e fui embora, deixei eles ali e fui. Mas nós salvamos a criança.
Então você falou que fez todas as linhas: Capanema, Curitiba, Beltrão, Curitiba, Pato Branco, Curitiba. Você fez tudo o que tinha que fazer na Catane e está fazendo ainda, é claro.
Exatamente. No começo eu fazia as linhas em pequenininho, né? Palmas, Coronel, todas as linhas aqui do interiorzinho eu fazia. Eu tirava férias, eu tirava folga dos caras, né? No começo, quando eu comecei. Mas assim, eu praticamente passei por todas as linhas, todos os setores da Catane eu passei, assim, de linhas, né?
Sim.
Todas elas.
Quebrou muitos ônibus nessas estradas. Eu, como mecânico, claro, na região de lá, de Beltrão, troquei muita carcaça, muito radiador que furava, muito motor que batia na estrada, né? E na tua, nesses 50 anos, muitas quebras, hein?
Não, você sabe que comigo não, cara.
Não?
Não, eu sempre tive um pouco de sorte. Eu não sei se eu pegava carro, os melhores carros, ou comigo quase não quebrava os carros, sinceramente. Eu procurava, não é querer aparecer também, eu procurava chegar na empresa e falar com o mecânico, falando, arruma isso, arruma aquilo. Então saía com o carro sempre meio preparado. Mas quebrava, né, cara?
Quebrava.
As estradas eram péssimas. Então, acabava de... Inclusive, uma vez, com esse Elias Guerra, nós sofremos um acidente. Tombou um ônibus, eu estava junto com ele, eu era cobrador. Um ônibus velho, caiu dentro de um buraco, estourou um pneu e capotou, planchou em cima da estrada.
Em cima da estrada?
Nem saiu da estrada, só deitou.
Olha só. E aqui em Pato Branco, hoje você está aí, né, com poucos, eu acho que completa. Não sei, tu conhece, sabe de alguém que já tem aí essa assinatura de 50 anos de empresa? Tem mais alguém que tu saiba ou não?
Não. Eu tava torcendo pro nosso amigo Abramo. Eu tava torcendo pra ele, cara. Eu sempre cito ele. Porque ele entrou em 71, eu entrei em 76. Ele tinha 4 anos mais velho que eu. Faltava 4 pra ele completar e ele teve que sair por problema de saúde.
Exato.
Daí eu falei, Abramo, acho que eu vou te alcançar e vou te passar, né?
É.
Eu falei, agora sim, porque eu saí, né? Eu falei, não, a chance era tua.
Sim.
Mas como você saiu, esse dia até, inclusive, ele... Cara, eu tenho que agradecer ele, porque ele me ligou à noite me dando os parabéns.
Exato. E a senhora ser mãe de motorista... Sempre rezando para ir bem na estrada, dona Maristela.
Ah, sim, né?
Deus... A senhora é católica?
Católica. Sigo a religião. Eu sempre penso positivo e peço para Deus que proteja. Exato. Que proteja de tudo. Mas as minhas orações, às vezes, eu cheguei em quantos casos e eu penso assim, então nem vamos comentar, né?
Exato.
Sabe que eu tô aqui rezando por você, sim, né? Onde quer que esteja, né?
Porque hoje já tá com a idadezinha, já tá um piazotão mais de idade e tal, então também tem que ter um pouco mais de cuidado.
Ah, sim, tem, Ele sabe disso, ele sabe que eu fico aqui torcendo por ele e pedindo para Deus proteção, né?
Né? Viu, Clair? E o teu dia a dia hoje, já passando dos 60 e por aí afora, qual é o seu dia a dia hoje na empresa?
Tá mudando. Hoje meu dia a dia, por exemplo, eu já estou trabalhando menos. A minha carga horária mudou. Eu tenho falado com o Diego, com o Gilson, e eles deram uma segurada. Então, aquelas viagens grandes que eu fazia, tipo, para fora do país, ia para Argentina.
Tu viajou para outros países também? Para onde?
Eu fui muito para o Chile, para Argentina, para o Uruguai, para Bolívia, para o Peru. Então, eu fazia muitas essas viagens.
Turismo?
Turismo. Eu fui 20, 25 anos fazendo turismo, cara. E já não vou mais, já parei de ir. Então, hoje eu tô light, né? Tô aqui, sim, pertinho. Eles falaram que estão me ajudando e assim eu tô indo. Então, meu dia a dia hoje, eu faço uma viagemzinha, eles me dão folga. Como eu comprei um sítio aí no interior, aí, na beira do rio.
Opa!
Né? E a gente está aproveitando, a gente para... Ela fica no, assim, ó, me esperando. Como é que saiu tua escala? Saiu. Opa, então vamos lá. Eu falei, não, as coisas estão arrumadas. Então
quer dizer que a escala não é como a gente quer, como eles fazem.
Ah, a escala é normal da empresa. É assim, empresa. Eu tenho que acompanhar essa escala, né? O Diego não me escalou.
Quando eu marquei o dia, já faz uns 15 dias que eu marquei, dia 9, vamos gravar. Então eu vou ver a escala pro Clair.
Isso, o Diego falou, não, eu vou te dar folga e você vai lá e faz aquilo que você tem que fazer. Ele é um cara legal, exato, um cara legal.
Né? Afinal, a família Catani, né, agora cara. Está sendo lançado o livro dos 75 anos, os gringos, eu tenho ela como minha... Me deram muita oportunidade na vida, para ter uma ideia... Eu voltei em outubro de São Paulo, fiz um curso dos monoblocos, aqueles monoblocão. E em janeiro fui convidado para ir dirigir a Rádio Ampere. E o meu chefe, seu Ego e seu Orlando, que eu tenho uma grande estima pelos dois, né? Me deram a oportunidade. Não, pode ir. É que eu gostava de cantar e tocar um violãozinho e tal. Não, esse cara aí só gosta de rádio, então vai. E se você não se der bem, volta para cá. Eram pessoas maravilhosas, né?
Exatamente isso. Eles ajudavam. Você chegava e pedia para eles, ou se você estava precisando de alguma coisa, eles te arrumavam. É impressionante.
Ah, eu morei. Me deram um ranchinho para mim morar atrás da Mercedes lá em Beltrão. Morei, acho que uns dois anos sem pagar aluguel, sem pagar luz, sem pagar água e nada. Só que quando eles me chamavam, podia ser meia-noite, porque na época tinha o Caçador, a Beltrão. Não sei se tu fez aquela linha. Seu Jope, o pessoal. Chegava quebrado 10 horas da noite. Se chegasse quebrado, eles iam lá e batiam na porta. Ó, tem que arrumar o ônibus para sair amanhã. Sair às 4 da manhã para Caçador. Então a gente também retribuiu o carinho que eles tinham com a gente, né?
Claro, com certeza. É uma retribuição. Exatamente. É assim que funciona.
Nós só temos que agradecer. Porque o Clair, o que a gente construiu, exato, foi do trabalho dele. Exato. Então a gente, eu sempre falo, eles foram umas pessoas que quando a gente precisou, eles sempre tiveram do lado do Clair. Sempre ajudando, o Clair precisou. Quantas vezes a gente precisou de dinheiro, era chegar lá e conversava com o chefe dele. Sempre, nunca, graças a Deus. Então, eu rezo por eles e agradeço a Deus por eles ter dado essa oportunidade para o Clair, né? Porque tudo que a gente tem hoje, graças ao trabalho dele, né? E as oportunidades que ele teve lá dentro da empresa, exatamente, né? Então, só agradecer.
E trabalhando sempre com muita seriedade, que é o mais importante, sim, não é verdade?
Honestidade. Honestidade. O Clair sempre foi uma pessoa que o que é dele é dele, o que não é, né?
Exatamente. Porque na época, né, Clair se movimentava muito dinheiro, né?
Com certeza, cara. Você tinha que ter dois, três bolsos para pôr o dinheiro, porque não era.
Chegava na garagem e ia prestar conta, né?
Exato, cara. Era uma dinheirama danada. Era bolas de dinheiro, aqueles blocos, e você tinha que estar tudo certinho ali. Mas você fazendo a coisa certa, não tem problema nenhum, cara. Eu sempre falo, eu trabalhei todos esses anos, eu não tirei nem um centavo da empresa, cara. Sempre trabalhei dentro do regime. Eu gastava 50, tá aqui a nota. Eu sempre trouxe as coisas certinhas. Nunca tive problema, nunca me chamaram a atenção. Impressionante.
Olha que bom, que alegria a gente tem Tem que registrar isso com muito carinho, e muitas pessoas que trabalharam na empresa, hoje chamam de mãe Catane, né, que estão em outras empresas, né, pela seriedade que trabalharam também. Nós agora, né, claro, gravamos no dia 9, mas esse programa está indo para o ar exatamente para homenagear os 76 anos da empresa, nesta quinta-feira, dia 19, hoje está indo para o ar nesse dia 20, nesse sábado, dia 21, o encontro em Ampere, né, lá vamos rever muitos amigos, e o Clair já foi escalado para levar o povo de Pato Branco, né?
Isso, eu estou escalado aqui, vou sair com o ônibus daqui, provavelmente 6 horas da manhã. Certo, eu vou passar a pegar a galera de
Beltrão. Reinaldo e companhia.
Exato, o pessoal de Beltrão. Antes tem um pessoal de São Lourenço, acho que embarca ali em Vitoria.
Anacleto foi pra Bahia também.
Exato, meu amigaço. E vamos estar lá. Vamos estar lá o dia todo, ela vai junto comigo também.
Isso aí.
Pode reservar dois ingressos.
Dois ingressos lá. É. Bem, dona Maristela, eu queria agradecer a recepção, o café que a senhora serviu para nós, porque, olha, para aqueles que estão nos ouvindo, nós saímos de Ampere, 6 da manhã, para vir a Pato Branco, não é? Fomos agraciados com um belo café. Eu queria agradecer a recepção aqui e fiquei muito feliz de conhecê-lo. Um abraço para os seus filhos também, os seus netos. E gostaria que a senhora deixasse então a mensagem final para o esposo e para os filhos, para a família.
Bom, eu em primeiro lugar agradeço vocês de ter dado essa oportunidade de ter vindo aqui. E o meu agradecimento pro Clair é a parceria. Uhum. Claro que a gente tem altos e baixos.
Exatamente.
Mas assim, sempre nos entendemos. Uhum. Chegamos a um acordo e procuramos seguir lado a lado.
Exatamente. Né? Acima do amor está o respeito.
O respeito, o diálogo.
Exatamente.
Né? A compreensão, porque às vezes você marca alguma coisa e o Clair está viajando, então eu preciso compreender que é o trabalho dele. Né? E agradecer o pessoal da Catane, né? Que hoje estamos aqui. Mas o que eu tenho a te dizer? Agradecer muito ao Clair, porque ele sempre foi meu parceiro, sempre está longe. Não passamos meio dia.
O celular está perto também.
Graças a Deus, porque a gente conversa toda hora.
Exato.
Então agradeço muito a parceria dele e por ele me entender algumas vezes de extrapolar, né? Porque, gostaria de ir tal lugar, mas não tem como, porque você não pode. Mas tudo bem, está trabalhando, vai fazer o quê, né?
E o recadinho para os três filhos e os netos?
O recado para os filhos é que eles acreditem muito no potencial que eles têm. E estejam sempre do nosso lado, né? Estejam sempre do nosso lado, né? Que eles são nossa riqueza,
nossa
hoje.
Riqueza maior, né? Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado pelo café, dona Maristela.
Não, que é isso? O café foi um... foi um simples desagrado para vocês. Assim que vocês estiverem por aqui, passem aqui que nós estamos aqui.
Agora já soubemos onde que mora, né? Bom, Clair, claro, é uma história de 55 anos, 50 anos de Catane, né? Quantos milhões de quilômetros você falou?
5 milhões e meio.
5 milhões e meio de quilômetros.
Meio por cima.
Meio por cima, assim, né? Se alguém duvidar, é só pegar a máquina e somar.
Faz isso.
Primeiro, o teu recado pro povo da Catane aqui, Diego, Leandro, Gilson, todos aqueles que foram teus chefes, primeiro o teu recado para eles.
Ah, o meu recado é de gratidão, cara. Eu, 50 anos não é um dia.
Exatamente.
Então, muitas vezes que eu precisei, eles estavam atendendo, eu só tenho que agradecer de coração. Pela ajuda que eles me deram, e todas as vezes que eu precisei estar de folga, eles me davam essa folga, então eu tenho que agradecer. Nossa, é isso aí, cara. Tanto, eu não vou dizer nomes, porque tem tantas pessoas que passaram ali, né? Mas é um carisma fora do comum, então é agradecimento.
E essa camisa aí?
Essa camisa...
E esse crachá?
Isso é pesado, né?
É pesado.
Vestiu essa camisa, é pesado. Então, eu sempre falo para a piazada que estão começando hoje a trabalhar com amor, vestir a camisa.
Exatamente.
Porque tem uns que levam meio assim, meio na graça. Eu acho que tem que ter mais seriedade, mais responsabilidade. E não é assim. Você começou um trabalho, você está transportando pessoas, vidas. Exato. Dentro do ônibus. O ônibus é uma responsabilidade imensa, cara.
Exato.
Então, não é brincadeira. Então, eu sempre falo para os cara, preste atenção, faça com dignidade, faça a coisa certa, que daí tudo flui normalmente.
E o seu recado, então, para Michele, para Macleise, Kelvin e os netos aí, seu recado para a família, para os filhos.
Nossa, esses são meus filhos prediletos, né, cara? Meus três filhos, meus três netos vivem no meu coração, eu amo muito eles.
Tá certo. Olha, pessoal, nós podíamos conversar aqui umas três horas, mas fizemos assim por cima um pouco dessa história, né, Clair?
É um resumo. Tem muito mais coisa para contar, mas aí nós ia ficar o dia todo.
Exatamente. É. Bom, vai contar um bom pouco dessa história no nosso encontro, né? Então eu queria agradecer a recepção e agradecer mais uma vez a direção da empresa, a pedido deles, né? Eles, olha, tem que fazer esse teu papo na varanda com o Clair de 50 anos, e vamos fazer. E fomos agendando, então eu queria agradecer mais uma vez eles e deixar uma música agora que você disse que ia. E esse Fusca, quantos anos tem esse Fusca?
Não, esse aí na realidade não é muito velho, mas esse Fuscão aí, ele... Você sabe que todo mundo acho que queria ter um Fusca, né?
Exato.
Você já teve um Fusca?
É, já tive, tombei ele.
olha só, esse Fusca aí faz uns 12 anos que eu tenho ele.
Sim.
Mas eu sempre gostei de Fusca, eu tenho outro carro, né? Mas esse Fusquinha aí é uma relíquia, eu vou arrumar ele e não vou vender. É, faz uns 12 anos que eu tenho esse Fusca. Muito bom.
Oh, muito bem, muito bem. Vamos deixar então no nosso Papo na Varanda de hoje uma música que chama-se Rumo a Goiânia. Por que essa música?
Rumo a Goiânia porque eu sempre falo pra ela, porque a gente gosta de viajar. Quando a gente tá de férias...
Ô, Anacleto comprou lá ontem, viu, Anacleto?
É, mas ali tem poder, né? O cara tá com motorhome já.
Motorhome.
Né? Era o meu sonho de consumo também, mas não cheguei aí. Então, eu tenho um Fusquinha e outra, eu tenho que tirar o chapéu pra ela, porque eu falo assim, vamos de Fusca lá pra tal lugar. Vamos embora, não tem problema nenhum. Vamos embora, cara. Então, Rumo a Goiânia é uma música assim que eu acho linda, em primeiro lugar.
Sim,
Leandro
sim.
Leonardo. Outra, eu gostava de cantar, então eu cantava muito essa música. Eu lembrei, a primeira foi assim, mas tem várias, mas eu prefiro Rumo a Goiânia, que é uma música boa.
Muito bem, para os motoristas, cobradores, Jean Pere, tem muita gente que trabalhou e aqueles que estão nos acompanhando pelas plataformas digitais da Rádio Jean Pere também. Nosso abraço e deixa um recado para todos os seus amigos.
Um abração a todos, cara, e vamos fazer essa parceria sempre, cara. Exato. Com muito respeito, com muito carinho, a gente sempre junto, trabalhando, tudo vai dar certo.
Tudo vai dar certo. Um abraço a todos, com o trabalho do Maurício Menin, que faz o trabalho de produção. Obrigado ao Marcelo Menin também, obrigado ao Zelírio, obrigado ao Hélio Soares, toda a nossa equipe que faz a produção do nosso Papo na Varanda para ir para o ar e também, né, para as plataformas digitais. Obrigado ao Jornal de Beltrão, obrigado à Fotoarte também pelo apoio. Um abraço a todos e encerro o programa com Rumo a Goiânia, com Leandro e Leonardo. Um abraço e até mais. Tchau!
O carro está rugindo, parecendo fera, voando baixo em Campinas, na Via Anhanguera. Já estou vendo ao longe a linda e doce Ribeirão, toda iluminada, feito um céu no chão, na noite azulada de uma primavera. A saudade já não cabe no meu coração, como faz na estrada os pneus no chão. Uberaba e Uberlândia já deixei pra trás, em Tubiara entrando em Goiás, quase que eu decolo feito um avião. Ei, Goiânia, não deu pra segurar a barra, então aqueles olhos lindos que eu já achei.
pelo sentes que eu busco agora. Se me chamam com desejo, pra mim não tem hora. É por isso que eu ando em alta rotação, feito um asteroide na escuridão. O motor do carro parece que chora. O sol agora está nascendo, está chegando o dia. Mas sei que valeu a pena tanta correria. Eu quero estar nos braços dela daqui a pouquinho, pois passei a noite voando sozinho dentro desse carro pela rodovia.
Rádio Ampere apresentou Papo na Varanda, um programa feito com muito carinho para deixar registrado um pouco da história de cada um dos nossos pioneiros de Ampere e região.